Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre mel de abelhas, que surgiu umas notícias boas aí, viu, João? Sobre um mel sintético aí, parece que faz bem pra saúde. O que você acha?
Eu não acho nada, é por isso que a gente traz quem sabe, né?
Exatamente.
No caso, só eu que não sei aqui no caso.
Hoje o Vinícius tá se ausentando, né?
Foi... Também não entendi nada de mel também, não.
Foi juntar... Ei, cara, ele tá tomando cada aula, viu? Foi juntar com o Felipe lá em Cidrolândia. Eles estão juntinho agora.
É?
É, agora quem vai tocar isso aqui é eu e você. Enfim, pra bater um papo sobre esse tema, hoje a gente trouxe especialista da área, Cláudio e Lucas... apicultores da região aqui do Triângulo Mineiro, proprietários do Apiário Girassol, uma das maiores empresas aqui da região, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse subproduto das abelhas, que é o mel. E essa notícia que saiu, né, Cláudio, que trata sobre a parte do mel que está sendo feita sintética, né? Sim. Tal como já vimos proteína de frango, proteína bovina sendo feita em laboratório, e agora veio o mel. Isso é algo positivo? O que a gente está vendo aí?
Bom, à primeira vista, né, a gente bate o olho numa coisa igual a essa, assim, assusta, porque acho que a gente vem de uma história de eu, quando criança, muitas coisas nós acreditamos no que nos era apresentado e mais na frente, um pouco mais maduros, fomos vendo que um alimento ou um tipo de prática e tudo não é isso, não é bem assim. E é impressionante a gente ver algo nascendo, né? Porque eu sou de uma época que, assim, de menino, né? A margarina estava na mesa de todo mundo como a melhor coisa do mundo, né? E aí, até que depois foi assim, peraí, mas será que é mesmo? Será que é essa maravilha toda?
A gente trouxe um videozinho ali que já a gente passa sobre a origem desse contexto aí que foi criado, né? Que parece que é lá em Israel, né? Trazer o Lucas para conversa também, seja bem-vindo, Lucas.
Olá a todos aí, bora bater um papo, falar um pouquinho sobre esse assunto aí que está chegando mais no Brasil agora, já tem cerca de um ano, dois anos aí que a gente já ouviu falar a respeito, não sabíamos que ia ganhar uma certa proporção, mas já estamos escutando bastante no Brasil.
Nesses últimos tempos voltou, né,
abordado, a ser pauta. Né? Então muita gente procurando, falei, e aí, o que vocês acham? E aí rolou o convite aí para a gente bater um papo a respeito desse assunto também. Vai ser muito, com certeza, muito proveitoso aí para todos.
Eu comecei a receber aí no WhatsApp, vários amigos, pessoas conhecidas. E aí, o que você acha disso?
O que é isso? Vai ser melhor? Vai ser pior?
O que é isso? Como que é? Né? E assim, peraí. Não, o que você tem para falar?
Peraí. Vai falar ao longo do episódio.
E aqui tem espaço,
Mas não pode contar antes, né? Tem que render ele.
Tá bom. Tem que render o bloco, legal.
Tá certo.
Então, para contextualizar, né? Vocês são de uma empresa grande aqui na região. É muito estranho falar isso para mim, como se eu não fizesse parte. Mas, enfim, da onde que veio a Apiário Girassol? Quantos anos de empresa que tem? Para o pessoal entender a propriedade também que tem. Que vocês têm para falar sobre esse tema, né?
Nós temos quase 40 anos, né, de início de atividades. Né? O Apiar Girassol que nasceu de uma paixão, né? Que não é muito difícil a gente se apaixonar por abelhas. Desde criança, muitas crianças vê o mundo das abelhas, se apaixona. Eu fui já assim, né? Não, era novo, mas uns 20 anos, 20 e poucos anos. E já tinha filhos, casado e tal, e fui conhecer, fazer uma fazenda de um amigo e acabei me deparando com uma colmeia lá, e a partir dali mudou muito, mudou tudo, eu pedi demissão no meu emprego, tranquei minha faculdade, mudei para fazenda para criar abelha. Foi uma coisa meio
doida. Dessa história aí, o que é bacana é falar, essa questão de pedir demissão, tudo isso aconteceu em quê? Em dois dias, né?
Não.
Basicamente dois dias.
Não,
depois
foi
que ele,
horas.
Que conheceu isso aí, né?
Não, foi horas. Não foi assim.
Esses paixão avassalador aí.
Foi uns trem meio
ainda
assim.
Ainda bem que deu certo.
Eu ensino hoje todo mundo não fazer isso, né? Não fazer. Mas a gente tem uma... Como diz, né? Algo que nos dá uma mudança. Minha esposa me acompanhou também, pediu demissão trancou as faculdades, ela fazia duas faculdades e mudamos para a fazenda. Foi algo assim do nada. A decisão foi em duas horas. a partir do momento que eu vi as abelhas. Eu cheguei no final de semana lá, tudo bem, né? Tal. Ah, vamos mexer com a abelha. Tá louco? Não. Ah, vamos mexer com a abelha aqui e aqui, mostrando algumas vantagens. Não, não, não. Vim embora. Vim embora de lá da fazenda no final de semana, normal. Não. A resposta era não. Né? Meu carro deu um probleminha na parte elétrica, não tive como resolver ali na hora, voltei para a fazenda. E ia perder o dia de trabalho no dia seguinte. Aquele dia... Ah, então vamos lá nas abelhas. Eu falei, vamos lá.
Já estava lá mesmo?
Vamos lá. Vamos lá ver essas abelhas. 10 horas da manhã. Vamos lá, olhou. Quando eu vejo aquilo, mostrando, aqui abelha, rainha, zangão, operária, isso e aquilo. Colhe o mel, vamos lá comer o mel. Eu saí de lá meio-dia e pouco, já decidido de trancar a faculdade, pedir demissão. Terça-feira de manhã eu estava demitido.
Por que todo mundo que mexe com abelha é apaixonado na coisa? Assim? O que, que tem nisso?
Que é apaixonante mesmo.
É um mundo muito fascinante, né? É um mundo muito fascinante. Na hora que você vê toda a organização, toda a estrutura, né? A ordem, né? Então tudo isso ali é realmente fascinante.
A ordem que elas trabalham, cada uma na sua função, de acordo com a sua idade, isso aí é realmente genial.
É de brilhar os olhos mesmo.
Hoje a gente leva crianças para fazer visitação, ou leva uma colmeia de abelhas nativas brasileiras sem ferrão, numa escola e tudo. O que acontece? Você olha no brilho dos olhos das crianças, elas começam a perguntar e querem entender e saber, e aquilo já gera uma paixão, um início ali, né, fascinando a criança, né, naquele mundo. Realmente a abelha é apaixonante por o trabalho delas e tudo, não é pelo mel, pelo sabor, né, por isso.
Ah, porque o sabor do mel ajuda bastante a gostar de abelha.
Adocica um pouquinho a vida.
Se não,
né,
gosta muito, na hora que chega nessa parte aí.
É essa parte que eu
São gosto. Poucos que não resistem, né?
Se tem muita gente querendo amargar a vida, né? Quer dizer, as abelhinhas estão adoçando aí. Isso é.
É isso aí. É fascinante, mas teve ali paixão, mas teve muita coragem também, né? De entrar nessa empreitada ali do Cláudio.
Enfim, começou na cidade de Uberlândia, aí foi expandindo, hoje abraça grandes territórios aí, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Goiânia, Brasília.
Brasília agora, né?
Depois aí.
Eu sou de Brasília, ó.
Vamos devagar. Não é uma empresa grande no sentido de produção, de grande volume. É uma empresa familiar, né? Agrega filhos, né? Esposa.
Não foi contextualizado, né? Que o Lucas é seu filho.
Então todo mundo teve que se envolver, porque acho que a apicultura tem muito isso. Eu falo muito para o apicultor que dá certo é aquele apicultor que une a família em volta daquele trabalho. Porque não é fácil você trabalhar, a pessoa, se não for por gosto e por fazer parte do processo, né, só pelo salário no final do mês, acho que a pessoa deixa. E acho que o apicultor que fica, quem fica mesmo nas abelhas, se fosse pelo dinheiro, acho que tem muitas coisas que dá mais, né, de uma forma muito mais fácil do que a apicultura. Então não posso acreditar que é pelo financeiro que segura as pessoas na profissão.
É um propósito maior, né?
E o mercado apícola, ele está em ascensão, visto os últimos anos, questão de mercado, tanto interno quanto externo, como é que está esse contexto atual? Porque se estão falsificando, não sei se eu posso falar assim.
Não, não precisa pôr aspa, não. Tem muito mel falsificado mesmo.
Não, além de ter muito mel falsificado. Mas se estão criando mel em laboratórios, certo? É porque a gente não está conseguindo atender a demanda? O que está acontecendo? Então, como é que está o mercado hoje?
Não, o mercado tem seus altos e baixos, como qualquer outro produto. Isso aí não tem dúvida. Quer dizer, tem épocas que o mel pega preços para exportação, que vale muito a pena, muita gente entra no mercado, e outras épocas nem tanto. Nós, por exemplo, o Brasil, que isso é uma commodity, né?
Então, normal, ciclo de qualquer commodity, época compensa, outra época não. Mas
a gente estava falando do milho agora, né? Isso. Gente guardando milho.
Isso, então assim, vai ter épocas que você vai produzir o preço e vai coincidir que o preço está muito bom e você tem uma boa safra, e vai ter situações diferentes. Nós estamos vivendo até uma fase baixa agora no Brasil. Quer dizer que em outros países está acontecendo a mesma coisa. Mas, então assim, isso é do mercado, faz parte. Então vamos... Agora, essa questão de falsificação, como vocês falaram, isso é antigo. Nós já temos mel falso no Brasil à vontade. certo? Empresas que estão bem organizadas, falsificando, certo? E aí é complicado. Agora, você institucionalizar um produto como feito em laboratório, como bom, ah, então isso aqui é muito legal, aí é outra questão. Aí eu acho que aí, quer dizer, você profissionalizou mesmo, né? E mostrando. Porque a população, é claro, ela vai escutar alguma coisa, vai achar. E como é feito com um entusiasmo, com uma propaganda, não vai achar ali as falhas que estão na ideia. A ideia, eu acho que a ideia começa falsa, né? Eu não vou dizer, o mel, eles falam lá como é que é o mel mais limpo do mundo, né? Então, quer dizer, pro leigo. É algo bom.
O marketing é o que vai fazer isso, tá dentro, né? Se ele vai achar como positivo ou negativo, né? Ele não tendo algumas minúcias a mais a respeito do assunto ali, ele não vai...
É que as pessoas são leigas sobre a maioria das coisas. Se você coloca na internet... Esse tempo atrás a gente tava aqui com uma quiroprata e mostrou um vídeo de um cara que era quiroprata torcendo o pescoço do
cachorro.
Do cachorro e o cachorro cavitando, que é aquele barulho de estralar. Ela virou e falou... Isso daí provavelmente é mentira, porque cachorro raramente cavita, raramente ele consegue estar lá. Então, é tipo assim, mas tá na internet,
é bonito, hein?
Mas tá na internet, é verdade.
E quantas pessoas acreditam naquilo ali, que aquilo tem uma, é uma prática comum?
É na quiropraxia que você pode ter captação? Ela falou que sim.
É, pode. Porém...
Mas ela, muitos desses áudios são editados, né, no vídeo para ficar mais intenso, mais bonito, né, mais chamativo. Então...
Hoje nós chamamos... Assim, hoje todo mundo entende, quando eu falei da margarina na mesa e tal, todo mundo entende. Fala, isso aí é propaganda de margarina. Quando a gente fala assim, isso é propaganda de margarina, quer dizer, é aquela coisa bonitinha que está ali para você ver
feliz,
e achar lindo.
E tudo certo, e é o mundo ideal ali, saudável e tudo de bom, né?
Então vamos fazer o seguinte... O que trouxe essa conversa para a mesa foi um vídeo, né? Se eu não me engano, israelita. O áudio está pegando muito, muito alto. Ah, televisão. Trazendo essa ideia desse mel. E nos últimos dias, alguns relevantes influenciadores trouxeram isso para o Brasil de novo, né? Essa ideia que está em alta, né? Vamos ver esse vídeo junto e a gente vai comentando.
Esse é o risco que as pessoas... Você sabe de lá por que, que as pessoas vão defender ou não uma questão, sendo conhecedores ou não. Agora, que acho que é por trás de todo projeto de financeiro, tal, assim, tem interesses muito grandes e tal. É claro, antes que isso já esteja na nossa mesa, igual a margarina, igual vários outros produtos, ou algumas ideias, acho que sim, cabe, né? Acho que como me perguntaram, né? Cabe sim, a gente... refutar algumas inverdades que estão ali naquilo.
Até porque o próprio influenciador, como foi dito ali, às vezes ele não tem noção, não tem a proporção, ele simplesmente achou o assunto legal e traz como conteúdo, né? Traz como conteúdo ali para a internet
dúvida,
e joga
foi
isso.
Foi a Anitta que divulgou isso?
Espero que não.
Você entendido. Pecuária, eu sei que ela entende.
Entende tudo, né? Eu não sei, aí eu...
Ó, vou rodar aqui.
Espero que ela não faça, não envolva muito tanto assim, não. Espero que não. Vamos lá. Agora aí, ó. Acabou. Já começa.
This is the greenest honey in the world. It looks like honey, it smells like honey, and it tastes like honey. But this one does not.
Sabe outra coisa que parece com algo, cheira a algo? Essência de queijo.
É, né?
Parece.
É isso mesmo.
Parece com queijo.
Defumados.
Tem gosto de queijo.
Defumados.
Os defumados de hoje são defumados? Não, é uma essência.
Não, essência.
É perfeito.
Você compra a essênciazinha lá, assim, né? Olha, você já defuma na hora. Na hora que você... Não, e o pão de queijo mineiro hoje tá difícil, né?
Quer dizer, essência de queijo.
Isso aí tá difícil. Mas eu, assim, parece desse... dizem que eu sou meio enjoado, detalhista. Mas, cara, olha só, começa o vídeo. Não sei se notaram, aquela colher para mel é uma colher que não é tão usada aqui no Brasil, mas
Meleira,
é vendido,
né?
A ideia. Toda foto bonita de que você quer apresentar, que o mel puro, bonito, tal, às vezes tem essa colher para mel, que ela é própria para você rodar e colocar, às vezes, não usando uma colher comum. Ela fica mergulhada ali no pote e tudo. Ela não é para colocar na boca. Ninguém põe uma colher daquela na boca. Começa o vídeo, todo mundo põe uma colher na boca.
Aí você pega e põe a colher.
Sensacionalista demais. uma galinha.
Aí você põe na boca e põe de novo.
Eu nunca vi alguém pôr uma colher dessa na boca. A não ser nesse vídeo.
Mas eles então, não assim, vão pôr na boca, não vão?
Eles puseram. Não, já puseram no começo do vídeo, não sei se notaram, foi a primeira coisa. No vídeo anterior, algum tempo atrás... Né, essa colher. Algum tempo atrás, saltaram um vídeo, eles lambendo lá, assim e tal. Agora só mostrou no, assim, indo pra boca, né? E abrindo a boca... Mas eu sou detalhista, eu também consigo, vou dizer que eu sou chato.
Essa ainda daria pra passar, né? Vamos falar assim.
Mas você confia que esse aí é um vídeo pra vender a ideia?
Bom, mas claro.
Então né? Tem que ser bonito, é família feliz.
Não, tia, você tem que acertar
alguma coisa. Cientistas alegres, felizes, nobres. É bom demais. Tá bom.
Mas esse não vem de uma bee. Ele vem de um lab.
Vamos ver.
Oh. This will fix the honey problem. This will save millions of bees.
Agora essa o bicho pega. Agora o bicho pega. Palavra
ele
Lucas.
Chega a falar nesse sentido, né? Esse mel vai salvar o problema das abelhas.
Cara, essa frase, né?
Então,
é forte.
É uma frase muito forte, muito ali assim. O problema das abelhas, qual é o problema das abelhas?
E qual o problema?
Né? Quem não quer salvar as abelhas?
O problema das abelhas. Qual o problema das abelhas na produção de mel? As abelhas estão tendo problemas, sim, com outras produções, com agrotóxico, outras questões que estão no meio ali, né? Sim. Mas não em si a produção, né?
A produção de mel, ela incentiva, na verdade, o cuidado com as abelhas, concorda?
Com
certeza. Você não vai matar a sua fonte de renda.
Como nós falamos aqui um pouquinho antes,
nem
né?
Sua
não,
fonte não de paixão, porque os caras apaixonados.
Não tem um apicultor, né, que perpetua ali na profissão e que não seja apaixonado pelas abelhas. E sendo apaixonado, você ainda cuida do quê? Do meio ambiente ao redor. Você está preocupado com o que elas vão precisar ao redor delas. Então isso é muito, muito contraditório do que eles estão falando. Mas
quando a gente,
tá pegada da venda.
Quando a gente tem um apiário, em volta dele tem tanta flor, tem tanto fruto, porque ele acontece tanta coisa, né? E por que que eu vou maltratar algo igual você falou, que a minha paixão é minha fonte de renda? Né? Aí as pessoas falam, por que isso acontece? Porque eu tiro o alimento delas. Quando eu tiro o mel, que não é o principal alimento, é o estoque do alimento delas, eu reponho nas necessidades que não tem alimento. Justamente para manter o meu amor e minha fonte de renda, para uma próxima safra florada eu conseguir extrair mais mel, que não é o principal alimento dela, que o principal alimento dela seria o néctar. Mas ela estoca para ter esse alimento
e
estocado.
E a abelha, por natureza, por instinto, ela produz mais do que o necessário para ela.
Exato.
Ela sempre produziu mais do que o necessário. Então, e aqui no Brasil, aí, trazendo para o nosso lado, ela não hiberna. Então é uma abelha, falando dessa abelha em específico que eles colocaram ali, é uma abelha que ela não vai hibernar aqui no Brasil. Então ela continua produzindo, o ciclo dela é maior. Né? Então a produção também é maior.
E faz parte da natureza dela. Ela procriar, aumentar sua população, trazer estoque e multiplicar, dividir. Então, quanto mais, né, você mantém condições ideais para ela, ela vai produzir mais. Então, o trabalho do apicultor é justamente trazer condições ideais para que ela produza muito mais do que ela precise mesmo e a gente possa fazer a retirada. E é claro que se ela, por algum motivo, das intempéries ou alguma questão que acontecer, clima ou qualquer questão, o apicultor estando presente, ele então também repõe, né, alimentos para ela e vai cuidar para que ela não passe as dificuldades da época de escassez. Então, ele é um preservacionista das abelhas e da natureza,
sim,
em essência, no geral. Agora, a ideia de que nós vamos então, porque todo mundo é bonito hoje falar que você, né, sustentabilidade, é muito bom, está em voga. Então, assim, hoje você pegar esse pano de fundo de que você está fazendo isso para que...
Ajudar as abelhas.
Poxa vida, né?
Quer dizer, o problema é que a ideia, para quem tem um mínimo de conhecimento, é exatamente o contrário.
Eu acho que é para pegar o público mesmo que...
É o povo que não sabe, que acha que para pegar mel você tem que matar a abelha.
O apicultor é o malvadão.
É o malvadão
que vai lá, né? Explorar, escravizar abelhas.
Mas, esse cara não é apicultor. Que tem gente que faz
esse
isso.
É o aventureiro. É o cara que tá ali pescando, vê um enxame, vai lá e mata o enxame e pega. O mel é o
aventureiro.
Espreme
na mão, vende numa garrafa na beirada da estrada.
Não, dilui antes com um pouquinho de açúcar.
Bota uma abelhinha morta lá dentro para falar: esse mel aqui é do bom.
Açúcar, põe um pouquinho de água. Tem toda uma receita. Depois é.
Ó, tá entendido.
Pode rodar?
Vamos lá, vamos lá. Tá aí.
Um pouco. And this was made by these guys.
Hi, my name is Alex.
My name is Ophir.
My name is Yalom.
My name is Efrat.
And we are Bani.
Não gosta não.
See, everybody loves honey, but we are running out of it. There are 20,000 types of bees, but only 7 of them make honey.
Para aí.
7.
Não, Paulo, cara, não, essa aí também.
É uma outra mentira, né?
É. Tá, bom, eu acho que eles falaram lá que eles gostam de mel. Não sei se eles gostam de abelhas, igual estão querendo dizer que gostam de abelhas, né?
Não parece que entende muito de abelha, que é assim. Porque não parece, eu nunca vi pro Brasil. Pelo menos no Brasil eu sei que tem mais de 7.
É. Bom, eu acho que talvez lá em Israel, lá no deserto, lá e tal. Quer dizer, apesar que não.
Mas
lá,
o contexto foi global,
o contexto foi global. O contexto foi global. E eles estão, assim, e mesmo em regiões desérticas, certo? Produz, sim. Israel tinha a fama de um mel de excelente qualidade ali, Grécia, tudo é de mel de excelente qualidade. Isso não é. Agora, peraí, nós estamos aqui no Brasil com a maior biodiversidade do planeta.
Uhum.
Só de abelhas nativas brasileiras que produzem mel, talvez mais de 100. Só de abelhas nativas que produzem mel.
Uhum.
Então, assim, quando fala em alguma coisa de abelha. Assim, 7 espécies de abelhas? De onde que eles estão tirando essa?
Agora começou a ficar feio porque estão mentindo, né?
Simplesmente as abelhas que produzem de forma mais comercial conseguem produzir em escala maior porque vai ser o principal concorrente, é o que eles querem eliminar. O mel das abelhas nativas, por mais que tenha toda essa diversidade, ele ainda não é. Então, a produção é muito pequena.
Ele não é tão escalável,
não,
né?
Ele não dá para se escalar, né? Então, dessas 7 abelhas, só que não deixa isso claro. Eles colocam ali 20 mil espécies, só 7 produzem. Ou seja, né, a gente está explorando as únicas que produzem.
Bem distorcido, bem enviesado.
Bem distorcido.
7 espécies e quais? Né, de onde que tiraram essa informação? Sendo que, assim... isso não...
De vozes da minha cabeça. bateu a ideia, chuta o número aí. 7, eu gosto.
O número, eu acho o número 7 até legal. Assim, eu também acho.
Sete.
Só que acho que não bate, não
no
é verdade. Não é
o caso ali, né?
Não é verdade.
Vocês que mandam, quer ir mais?
É isso aí, vamos lá.
Só tomar um pouquinho.
And these bees are dying because we are abusing them.
Vamos pausar de novo. As abelhas
então,
estão morrendo.
As abelhas estão morrendo.
Nós estamos usando elas. Tá? Essa é a frase que ele traz.
Qual que é a consequência de um apiário que tem o objetivo de produzir mel? É a polinização. Vai ser a consequência que vai acontecer ali no redor dele.
Sim.
Né? E qual que é uma consequência de uma grande lavoura? Não estou querendo fazer disso um grande caso, não. Porque não.
Vilão,
né? É que você usa agrotóxico, né? Você mata a abelha. É só colocando algo.
A função do inseticida.
Eu acho que, assim, apesar da gente ter nossos problemas, nossas dificuldades com relação a juntar o grande produtor, né? Geralmente as grandes produções que às vezes fazem combates com avião e tal, que isso eu realmente acho que nós devemos fazer uma legislação totalmente diferente, dar um tempo suficiente, que seja 10 anos, que seja, né? Olha, em 10 anos, igual colocou o da cana, ó, em tantos anos não vai mais queimar a cana. Então toda a tecnologia foi desenvolvida, tem tantos trabalhadores que vêm para a colheita, isso, aquilo, aquilo outro, tudo bem, tá. Mas podemos fazer o quê? O que, que nós vamos fazer? Poxa vida, se pulverizar com veneno de avião, né? Acho que é pouco sensato. É muito pouco sensato imaginar que isso
é
controlado.
É
forma, está controlado. Então coloque aí que seja tantos anos para não mais pulverizar nenhum inseticida químico, né? Por quê? Porque você vai matar qualquer coisa que você não está sabendo o que está matando direito.
Uhum.
Ah, mas é isso, a gente tem a deriva, a gente controla. Quem é que está lá para ver isso?
Eu acho que
ninguém.
Os drones podem vir para ajudar bastante. Eles sobrevoam um pouco mais baixo, já
muito. Acho que, então, se tirar aquela pulverização geral em avião, que eu acho que é a ignorância.
Que é muito rápido,
né?
Passa muito
maior.
Rápido, então faz com que o deslocamento.
E não é
localizada. A agricultura hoje, que eles falam 3.0, ela engloba muito muita tecnologia. Então você vai economizar, pro agricultor é bom, ele economiza a parte de defensiva agrícola porque ele faz localmente, onde é identificado que há problemas de praga.
Gasta menos produto, gasta menos combustível.
Não, nós estamos indo para esse lado.
Sobra mais abelha para polinizar o próprio café dele.
É, sim.
Enfim.
É, a gente precisa ir para esse lado, sim. Dá um prazo? Sim. Acho que se o prazo é suficiente para que a empresa se organize, as empresas voltadas a isso, né? Ah, quem tem lá o avião, os pilotos e tal. Ah, então vamos mudar para então um defensivo biológico, algo que não vai afetar, que não vai matar outros insetos. Então a gente vai para esse lado. Ah, não, então vamos produzir mel que não. Mel limpinho. Vamos produzir mel limpinho, está resolvendo o problema. Peraí, cara. Não é, em vez de você falar assim, olha, nós temos problemas, temos que resolver junto, temos que unir a apicultura com o produtor rural cada vez mais, que é isso que produz alimento. Não é o que eles estão dizendo. Isso produz alimento. A abelha não, ela não está aqui para produzir melzinho para a gente achar gostoso só. Certo? Aliás, é um dos produtos. Aliás, é o produto mais fraquinho que a abelha tem. É o mel. O que ela produz. Então, vem cá. Nós vamos produzir o mel, então não precisa de apicultor. E beleza. Aí o própolis, que está aí despontando como uma maravilha. O Brasil é um dos maiores exportadores, produtores de uns melhor própolis no mundo. Ah, legal. Então, tá, vai produzir mel no laboratório. Vamos produzir, então, própolis no laboratório, geleia real em laboratório. Né?
Polinizar em laboratório.
Agora, o mais importante... que é a criação de alimento, produção de alimento pela polinização cruzada feita pelos insetos polinizadores. Ah, então não deixa elas lá no mato, lá, assim que elas são bonitinhas. Elas vão se virando. Poxa Você vida, viu? Mas nós não temos mais. Na nossa agricultura, ela depende de que alguém vá lá e leve abelhas para lá e produza naquela hora a polinização e depois tire as abelhas para outro lugar. Isso quem faz é o criador, é o apicultor.
É.
A gente tá bem no comecinho do vídeo. Sim. A gente tá bem no comecinho do vídeo, dá para ver. É isso, né? É muita alegria comercial de margarina, como a gente posicionou no começo aqui para um lado, e sensacionalismo para o outro. Né? A parte da abelha, da produção natural ali de mel, normal de mel, né? Com as abelhas, colocando como um sensacionalismo, né? Não,
é o contra a favor da ciência, de descobrir as coisas, certeza, estudar, mas assim, essa abordagem ela é muito agressiva, cara, e ela é muito
agressiva
errada.
E comercial.
É puramente então, mentirosa.
É isso que é o complicado, sim, cara. Se fosse outro contexto, não sei, olha que legal, gente, a gente conseguiu extrair.
Análogo ao mel.
Para que motivo? Mesmo. Não sei, eu tava no laboratório.
Às vezes é uma conquista, consegui fazer isso. Coisa, né? É algo legal, sim.
Mas a venda.
Depois pegar
tá
isso aí
feito.
E transformar para um comercial, eu acho que é complicado.
Aqui, ó, você sabe as consequências. 5 né? minutos de vídeo, a gente já. Em um minuto a gente já vê um monte de mentira.
Sim. É porque a gente pega um ponto também e vai destrinchando, né?
Não, mas eu sei falar que isso é mentira, porque vocês todos aqui são pessoas do setor de produção de mel. Eu formei veterinária, mas sou leigo do assunto. O que eu entendo de mel veio do João. Cara, eu consigo ver isso daí como muita mentira. Mas uma pessoa normal, popular, o afegão médio, ele pra ele isso aí tudo é verdade. Só faltou os caras de jaleco.
É, isso aí é o...
Só faltou isso.
É o típico compartilhado.
Ele mais na frente, acho que tem.
É o típico compartilhado no WhatsApp do grupo da família.
Nossa, minha avó.
Olha isso aqui. Então,
exatamente.
Bora lá.
Ó, vírus.
Ele falou mais ou menos o que ele tinha posicionado ali antes, né? Falando sobre essa questão de enfraquecer as únicas 7, né, das 20 mil espécies que produzem mel, deixá-las enfraquecidas. E elas enfraquecidas vão estar sujeitas a vírus, a problemas e tudo mais. O que também é uma... né? É outra mentira.
Fontes,
tá ali, como você falou, vozes na minha cabeça.
Olha, por mais... Vamos imaginar, claro, que da mesma forma que a agricultura, quando é toda reunida num mesmo local, numa mesma cultura, pode realmente ter algumas doenças envolvidas, né, ali, e que ela possa ter alguma coisa e sofrer com algumas doenças locais, né? O que acontece? Tudo bem? Também, se tiver um volume muito grande de abelhas no mesmo local e às vezes for acometido de alguma doença, ela também pode atingir um número grande. Não estou dizendo que isso não é uma verdade, que, né, que, nem como, como mentira, né? Acho que, mas assim, isso é a questão. Quer dizer, o setor está lidando com essas questões. O Brasil, por exemplo, tem um ponto muito diferente com relação a doenças.
O setor pode sofrer isso, mas não é o apicultor que faz, não é a produção de mel. Vocês e é o que estão vendendo. Que o produtor de mel, a extração do mel das abelhas...
Estão enfraquecendo
que
as abelhas.
Que faz enfraquecer. Então, essa é a mentira, né? Não que possa acontecer. Claro que pode. As abelhas podem se enfraquecer, pode estar ali sujeita a doenças.
Vocês são os mais interessados que elas estejam muito bem, né? Os balões novamente.
Exatamente. Nós estamos querendo que, se você é criador de abelha, ou pesquisador, você quer pegar abelhas mais resistentes. Então, quer dizer, se a ideia é as abelhas que estão enfraquecidas, ótimo que a ciência evolua no sentido na genética, na melhoria das espécies, né, naquelas que estão produzindo, para que elas tenham uma resistência. Isso já aconteceu com a miscigenação das abelhas aqui no Brasil e ela tornou abelhas mais resistentes, certo? Isso mostrando que a gente pode criar abelhas sem ter que usar vários produtos antibióticos, ou medicamentos em abelhas, certo? E usar só da questão
nutricional
e da questão mesmo de resistência, né? De genética melhor.
É o nosso negócio,
evitando,
né?
evitando usar antibióticos, outros medicamentos, né? Mais agressivos. Então, o Brasil, né, ficou e despontou no mundo como talvez o único país que pode produzir mel orgânico, né, certificado para o mundo. Por quê? Porque tem uma abelha resistente. Não tem que usar antibiótico nas abelhas e tal. É claro que isso já acontece em vários países. Tem doenças que atacam abelhas. Mas se deixar elas lá no meio do mato, lá sozinhas, elas não vão ser atacadas por doenças, então.
Vai, do mesmo
jeito. Quem deixa o telefone tocar paga uma cerveja, viu?
Ah, isso tá legal.
É a lei da casa. É a lei da casa.
Beleza.
Vou voltar.
Depends on bees. 75% of agriculture is pollinated.
Ó, notícia.
If there are no bees, then there is no more food. In fact, some say that Albert Einstein himself said this.
If bees disappear, humanity cannot survive more than 4 years.
So how can we make honey without bees? Well, four friends in Israel have the answer. They started a company called BIO, which makes honey without a single bee. How?
By building the stomach of a bee in a lab.
You see, honey needs two things to be made. Nectar from a plant and protein from the stomach of a bee. And turns out, you can make both of these things right here in the lab. So they got the nectars from the
plants.
Diga a sua perspectiva.
Eu não entendo nada de mel, mas pra mim, só essas duas coisas.
Te fazer um estômago artificial.
Você precisa de proteína. Não, você precisa só disso pra produzir mel. É tão simples assim.
Não. Bom, vamos dizer assim que é claro que, como eu estava falando, o mel é o produto mais é o mais fraquinho de todos os produtos que as abelhas. É claro que o néctar, né, e as proteínas, né, as enzimas que estão ali no estômago da abelha vai fazer uma transformação e ela vai produzir o mel. Ah, se você quiser fazer uma inversão aí, né, de açúcares e tal, e ter um adoçante, alguma coisa, alguma coisa líquida e tudo. Bom, não é a coisa mais difícil de fazer. Agora, as características do mel... Ah, tá.
Organolépticos.
As características e tudo que ele tem, aí tá meio longe. Eu até não vejo essa questão. A minha pergunta fica assim... Será que como que eles vão produzir? Bom, a proteína é fácil produzir. Hoje, o que mais tem é laboratório.
Você isola PCA, você isola
isolar proteína, desenvolver a proteína. Ótimo. Tal. Bom, e a outra parte, o néctar?
Eu acho que no mundo quem produz é a abelha.
É a flor, né?
Não, é quem coleta é a abelha. É. Agora vem cá. Então tá, então não vai ser coletado por abelhas, tadinha, elas têm que ficar lá, né? No meio do mato.
Tranquilinho.
Lá,
o tal. Nome disso é então, sindicalização
das abelhas. Nós vamos pegar. Nós vamos pegar então o néctar. Ficou. Onde que tá que vai pegar esse néctar? Eles falaram que produziram o néctar em laboratório? Também? Não. Foi falado? Não, acho que eu não entendi.
Que vão produzir os dois. São as únicas duas coisas, né? Então vão produzir proteína.
Eu acho que eles produzem em laboratório, mas não falou.
Algumas replicações que eu já vi, inclusive nessa aqui no Brasil, falam-se sobre pegar o néctar das plantas e utilizar só a proteína. Então já está sendo...
Então eles, assim, como é que vai fazer?
Confundir na cabeça das pessoas.
Tá confundindo já. Porque se você for pegar o néctar, você vai ter que ter...
Você vai ter que matar a flor, teoricamente.
Você vai tirar o alimento da abelha. Você vai tirar o alimento da abelha.
E tira o alimento da abelha, muito bom.
Então você vai tirar. Você vai lá colher esse néctar das flores, então a abelha não vai ter. Eles colocou nessa parte, deixou uma parte mais longa.
Mas esse mel é bonzinho, Sô. Ele vai proteger as abelhas.
Pois é, mas vão ser concorrentes. Então vai ter...
E vai faltar alimento para nós, né?
Tirando o néctar da planta lá. Como é que vai ser isso? Isso não vai existir.
Uma das informações colocada assim, muito verdadeira, né? 75%, 80% da agricultura depende da polinização. Se você não tira a figura do apicultor que expande,
e meliponicultor
você
também.
Reduz. É. Apicultor e meliponicultor, claro. Você reduz isso aí. Então você reduz o alimento. Né? Falou sobre a frase, né? Eu acho que dá uma ênfase também, um sensacionalismo, né? Trazendo o Einstein ali. É uma frase que não é, pelo que eu já vi, eu não lembro de quem é, foi atribuída ao Einstein. Né? Mas
é uma verdade, que,
uma verdade
que
relativa
puder,
da época. E é interessante, né? Essa questão, colocando a importância das abelhas. Mas não nesse sentido, né? Onde a gente precisa de uma quantidade enorme, né? de alimento, de produção, e que elas são essenciais. Né? Você pegar uma cultura de maçã, por exemplo, se não me engano, é 90% da produção depende da polinização de abelha. Né? Maracujá, 100%. Amêndoas,
100%. Não, e aí tem.
Então você tem algumas coisas assim que realmente vão desaparecer. E essa
frutas.
Frase, ela fala muito isso. Vai desaparecendo tudo.
E somente, né? Importante também falar que somente as abelhas nativas também não são capazes de fazer todo esse processo gigantesco de polinização. Por isso que vocês levam as caixas. Vocês não estão roubando das abelhas nativas.
Não, porque não gera competição. Muitas vezes você vê elas indo nas mesmas flores sem competirem. É. Tem néctar para todas.
E se tiver tendo algum tipo de competição, você vai visualizar isso dentro das suas próprias comércias. Vai ver ela não se desenvolvendo. Se ela não está se desenvolvendo, está tendo falta de alimento ali. Então vai ser introduzido o alimento ou a abelha vai ser destinada a um outro ponto, outra localidade que tenha uma quantidade maior de flores que
mas
consegue absorver isso.
Igual a gente conversa lá na faculdade, de pós-graduação lá na Unital. Raramente a gente vê uma Apis brigando com alguma abelha nativa. Não. Normalmente você vê abelhas nativas, abelha limão brigando com uma jataí, coisas que são nativas delas, intrínsecas.
Lixa delas.
Agora, é muito difícil você ver uma briga de Apis com uma abelha nativa.
A questão, eu acho que se a gente pensar em polinização, né, a gente pensa na polinização. Uhum. Então, qual que é a questão principal? Você vai colocar abelhas, alguém vai pegar umas abelhas que estão no local e levar para uma cultura. Não dá para falar que vai fazer isso agora, vai parar de acontecer isso. Então, assim, não, vamos deixar as abelhas quietinhas e a produção de alimento continua? Não, ela não continua. No mundo inteiro precisa de produção de apicultor colocando abelhas em culturas. Porque tem culturas que é 90%, tem culturas que é 70%, tem culturas que é 50%, 40% que, para produzir. Então, quer dizer, seja do Einstein ou não, a questão é uma questão importante. Ele coloca, é citado em quase todas as vezes que vai falar sobre, né,
a
importância das abelhas. Ele é citado uma frase, né, dele, né, uma das maiores cabeças, né, que já viveu aqui. E é respeitado, e é claro, só que hoje, sem o trabalho das pessoas que estão cuidando de abelhas, seja nativas, seja abelhas Apis aqui no Brasil, essa produção ela vai diminuir. E no mundo mais ainda, que a apicultura já de muitos e muitos anos, já tem essa união acontecendo. Então, não dá para imaginar que se você tirar as abelhas e tirar a figura de um apicultor criando abelhas, a produção vai continuar a mesma. Então, quer dizer, você vai dar mel para as pessoas, então, falso, e a maior parte das frutas Porque as abelhas não vão lá. Você coloca aqui, ah, tem uma cultura de maçã aqui. Ah, tem uma matinha aqui, tem outra ali, tem um ribeirãozinho aqui, outro ali, tem umas abelhas. Elas vão conseguir polinizar aquela
não vai ter indivíduo pomar de maçã? Pra isso, né?
Não, não tem, tem que alguém ir lá e levar uma quantidade muito grande de abelhas. E já foi provado que essa competição nessas culturas, ela é favorável à produção do alimento. Você põe abelhas apis, né, essas que foram mostradas, abelhas nativas junto, e essa competição vai aumentar ainda mais a produtividade da cultura. Quer dizer, é uma ação definida. Sem isso, a gente não vai ter a produção suficiente. Não vamos parar de deixar a maçã nascer. Né? Então vamos comer goiaba que nasceu no mato, vamos comer manga que nasceu no mato, vamos comer banana, né? Qualquer outra fruta que está lá nascendo no mato também. Porque ela está lá, as abelhas estão lá, a gente vai lá colher lá no mato também. E vai alimentar o mundo assim.
Muito bom isso. Vou seguir. A margarina. Wow.
Sabe o que é muito parecido com mel?
Oh, meu Deus!
Sabe?
Nossa! Tá aí, né? Olha a consistência, olha a cor, olha o sabor, é doce!
Mano, e aí?
E produzido em algumas horas, né? Como foi colocado ali, né? Então você faz esse mix, coloca nos equipamentos e produz em algumas horas, né? Então o mel ali das abelhas tem um tempo de maturação entre ela pegar isso ser misturado com algumas enzimas, voltar a ter maturação dentro do favo para depois poder ser colhido, né? Então, assim. É difícil de imaginar que todo esse processo, como você colocou, você pontuou um pouquinho antes, vai ficar igualzinho. Vai ser só simplesmente misturar esses dois produtos e favorecer o ambiente para tal, né?
Já não experimentei, já não gostei, porque igual um professor nosso, o Robson, um professor nosso muito inteligente de suinocultura, em um episódio ele conversou sobre a produção de carne sintética. Mas eles têm um problema que eles ainda não conseguiram, porque sintetizar a proteína é fácil. Características organolépticas da carne. Ela justamente não tem sabor igual, ela não vai ter consistência igual, porque isso aí depende de...
Físico-químico.
É, processo físico-químico e do indivíduo também, do animal. Um animal mais antigo, ele tem uma carne um pouco mais, uma textura mais dura, um animal mais novo tem uma textura de carne mais macia. E eu acredito que dentro da abelha, o processo, a região com que é produzido esse mel, também interfira.
Com certeza.
A minha sugestão era assim, para quem gostou da ideia de um bife feito em laboratório, esse mel deve ficar legal. Eu acho que aí vai assim, você pode... Porque tem muita gente que consome. Porque tem quem consome, né? Em muitos países é usado, né?
Ele fala que não acaba, né?
Então assim, acho que teria uma serventia muito... Para quem está batendo palma para, né, bem, ovo sintético, né? Né, para leite sintético, tem cada hora tem uma carne. Vamos produzir as proteínas que tem. O que tem no ovo? Vamos criar um
e
ovo.
E o perigoso, né? É o agrotóxico. O cara fica produzindo um monte de coisa em laboratório, mas a gente não foi criado para comer esses treinos. Assim, falando como gente antiga. Coisa mais saudável que tem é o produto natural. Não adianta.
Sim.
Não adianta. Tudo que é.
Eu acho que a gente voltar às origens, voltar assim, eu sou a favor, na minha casa tem lá, a gente planta, no pouco de terra que tem é plantado, não tem um pedaço lá que não está plantado, tem frutas, tem verduras, tem muitas coisas lá plantado, então a gente tem que voltar a gente produzir as coisas para a gente e fazer a comida em casa, eu acho que tem, voltar comida de verdade, a alimentar, né? Voltamos, igual acho que boa parte da população está voltando e já voltou a consumir a manteiga de leite, a gordura do porco, o alimento mais saudável, quanto menos agrotóxico ou orgânico, lindo, vamos fazer isso, é um movimento, Sim. É um movimento a crescer, Agora não, agora eu vejo esses movimentos de vamos fazer lá no laboratório, ele é totalmente, está pegando a onda do vamos cuidar da natureza pelo lado contrário de tudo.
Não é a preocupação, é inverter a ideia principal. A preocupação principal é comercial, fica claro isso, né? A questão ambiental é o que dá voz.
É o pano de fundo. Vamos dizer, você põe o pano de fundo bonitinho. A ideia da ideia bonitinha tem que existir.
Quem vai falar?
O que vende aos jovens ali. Meu Deus.
Meu Deus. Os gêmeos, né?
Bom, não vou nem isso. É ciência.
Pura ciência. Você
não pode questionar a ciência. É ciência.
Aí eles estão respaldados.
É ciência.
Você está errado ali. Opa, discute com a ciência.
Discute comigo. Discute com a ciência.
É porque é o seguinte, é claro. Igual está ali um cara jovem, boa aparência, com uns gêmeos ali. Bonito, é bonito. Então assim, aí você... mas é um influenciador. Ele está rodando, né, para todo lado, tal, vendo coisas que chamam a atenção. Nós estamos vivendo a era de chamar a atenção. Então, assim, como você colocou há pouco, nós já temos uma falsificação muito grande, por exemplo, igual aqui no Brasil já existe. No mundo também tem problemas, né? Mas aqui no Brasil, desde que eu comecei as primeiras atividades, nos primeiros dias, eu me deparei com falsificação. E falsificação nunca acabou. E elas estão sofisticadas. E quem é? É o consumidor que vai dizer: ah, esse aqui tem gosto mesmo de mel e não tem? O cara pega lá um mel com gosto de balinha e não consegue identificar a população mesmo, leiga.
Olha que gostoso esse mel, tanto que é docinho.
Ele é docinho. Deixa eu ouvir essa. Ele é até mais gostoso do que o outro, você pode achar. Você pode achar. Agora, é claro que essa falsificação que existe no Brasil é um grande problema. Maior do que, às vezes, você fazer um produto, um xarope derretido lá, e que vira néctar, e que vai lá e tal. Isso eu vejo como um problema. A falsificação no Brasil, ela é um problema sério. Por quê? Porque não é só o mel ser puro. Eles estão defendendo a ideia de que o mel é puro. Beleza. O mel... Quando eu falo assim, não, eu crio abelhas e eu tenho mel, o mel é de abelhas. Aí isso é 50% da questão. 50%. Porque eu não vou conseguir melhorar o mel da abelha. Agora, piorar eu tenho como. Se eu não tiver cuidados com esse mel, eu vou poder piorar. Agora, o falsificador, o que ele faz? Qual é a preocupação dele? Nenhuma. Então, o mel falsificado no Brasil, assim, nós já temos esse problema, é até assim, maior, eu posso considerar, do que este que está sendo apresentado. É claro que o falsificador brasileiro, ele não tem um marketing na conta dele, ele tem só o consumidor mal informado, ou aquele que acha que é só mel ser puro, ou ser de abelhas. Mas o mel tem que ser bem cuidado para ele não trazer contaminações. Tem que ter os cuidados higiênicos e tal. Tá aí a função do apicultor. Você pode fazer um mel higiênico, limpinho, no laboratório? Ah, claro que sim.
Mas não, é mel.
Pois é, mas assim...
sabe, o início que
para
tá
de chorar, vai ter mel sintético sim.
Essa história que é complicada.
Deveria usar outra palavra.
Eu tô dizendo que assim, o problema de mel que não é mel, nós já temos. E é muito grande. Porque, por exemplo, o mel que está lá no iogurte com mel, em quantos e quantos alimentos que nós temos aí que coloca mel, uma foto bonitinha do mel lá, de uma colher igual aquela ali, tal, o favo, e aquilo ali é açúcar.
Você vai olhar os ingredientes, tá lá assim, essência de mel.
É o próprio... Essência. Nós temos... Esses dias chegou um vídeo para mim, chegou um vídeo para mim de um mel, está lá escrito no aeroporto internacional, se eu não me engano, aeroporto internacional de Guarulhos.
Atenção, Guarulhos, denúncia aqui agora.
Um mel ali, assim, mel entre aspas e tal, escrito assim, bem grande, já está aí. Vai olhar atrás, ela mistura lá um açúcarzinho derretido com um monte de coisa.
Não precisa nem olhar atrás, mas tá escrito, já tá aí desse tamanho, e lá embaixo está escrito assim, ó, glicomel. Já tá falando na frente,
já tá falando. Ele não tá enganando
mas
ninguém.
Tá tudo é para enganar, loja de produtos brasileiros dentro do aeroporto.
Eu recebi isso aí, falei, mandando para todo mundo, que eu falei, peraí, gente, olha o que nós temos aqui. Não, não é? É. Quer dizer, nós já temos problemas suficientes já com um produto que não é mel.
Isso.
Nas indústrias, né, e o consumidor que compra um iogurte e vê aquela foto bonita, eu compro vários produtos dizendo que é mel, pô, não lê ali atrás para ver mel, mel, aí põe assim, vírgula. Aí tem xarope, não sei o que lá, açúcar, acidulante e tal, blá, e mel de abelhas, que não deve ter, deve ter um cheirinho lá.
Um pouquinho, mas...
Então, isso é um problema para o criador de abelha.
Isso no aeroporto. Imagine
na
pracinha do seu Zé.
É, no carro com porta-mala aberto, né? Se no aeroporto é assim.
Então, nós temos problemas sérios, sim, já com essa parte aí. Vamos, né?
Vou dar uma estendida boa agora, viu? Vocês vão anotando na cabeça aí.
Oh, voltou.
Ih, começou.
Calma aí.
É, dá trabalho.
Vai estar aqui. Vai estar aqui. Tô anotando tudo pra você, tá?
For the first time, we can make unlimited amounts of honey.
This may look simple, but it's a very complex process. And it took us 100 times to get this right.
A bee can only make 1/12 of a teaspoon of honey in its entire life. But they can make 3 tons of honey in a week.
We are able to produce.
Vão alimentar o mundo agora, caralho.
Seasons. We are able to shorten the production time and to do it very efficiently in a way that is cost effective.
Now you can make unlimited honey from any plant in nature.
Agora foi pesado, tem que
assim,
pausar.
Um ponto que foi colocado ali para trás, né? A gente coloca lá uma abelha, voltando pro sensacionalismo, né? Uma abelha na sua entire life, né? Da sua vida inteira ali, ela produz só isso, mas ele não colocou um contexto. Qual o tempo de vida de uma abelha?
Qual o tempo de coleta?
Quanto tempo de vida que ela tem de coleta?
20 dias.
É pouco tempo demais fazendo isso aí, então é bastante. É inclusive bastante. Quantos indivíduos tem dentro de uma colmeia, né? E como é o ciclo dessas abelhas? Então é isso aí. E outra, eles estão sintetizando agora, nesse ponto eles falaram, vão sintetizar néctar de qualquer planta.
Então quer dizer que eles estão tirando o néctar.
Eles vão ter trabalho, viu? Quantos tipos de meias florais tem no mundo?
Não, pois é, mas assim, olha, nós estamos na maior biodiversidade do planeta. Qual que é a vantagem, né, que nós temos no nosso mel, que ganha prêmios internacionais?
Inclusive ganhou agora, no último Apimondia que teve, o Brasil ganhou novamente.
Seguidamente. Por quê? Porque tem biodiversidade. Por que que ganha prêmios de... É claro, porque foi colhido certinho, sem contaminantes,
Boas práticas de
fabricação. Época certa e tal, e com a florada... Que dá um perfume, que dá um sabor, que dá uma textura, que é característica do mel. Aí você ganha prêmio internacional.
Eu achei uma comparação boa. O mel é como se fosse vinho. E existe a sangria. Parece com vinho. Te dá uma ressaca. Você tá parecendo sangria.
Entendi.
Uma comparação, porque ele força a fermentação da água.
Força todo o processo.
Da uva e tal, vira aquela sangria. Aquele vinho ruim.
Eu não sei se ao utilizar um produto desse. Vai fazer algum mal ou vai ter alguma coisa. Bom, espero.
Não falando que faz mal, tô falando só que.
Comparando.
Você vai ver que não é bem.
Se o mel brasileiro ganha prêmios internacionais em quase todos os encontros internacionais, e é primeiro lugar, às vezes tem anos que é primeiro, segundo lugar, terceiro, quarto lugar, vários mês ganhando prêmios. Quer dizer, então assim, qual que é? Tá certo, a gente tem algumas coisas aqui, os cuidados às vezes é até muito maior do que em muitos outros países com relação à higiene, às empresas, é cobrado e tudo isso, às vezes em outros países nem tanto. Agora, a biodiversidade nossa com a multiplicidade de plantas, tem países que têm 700 plantas nativas. O Brasil, a última vez que eu li sobre isso, 55 mil plantas nativas.
Eu acho que aqueles quatro lá não dá conta, não. É muita coisa para eles.
Acho que eu não vou dar conta de... Manda eles vir para a Amazônia, vem aqui pro nosso cerrado aqui. Agora eu quero mel de piqui. Vamos lá, manda vir. Tira aí dessas florzinhas.
Pega ali, sintetiza e vamos.
Tira ali, eu quero... Não, de piqui. Para aí, né? É vender uma ideia que eles não têm como fazer. Eu não acredito nunca... Vamos sintetizar o néctar. Bolar um saborzinho que dá a impressão de que é um sabor aqui, outro aqui, outro aqui ali. Agora, se eles estão dizendo que vai tirar alguma coisa, vai tirar da planta, fazer um trabalho de ir lá tirar, bom, aí vai fazer igual o Lucas aqui colocou. Eles vão ser concorrentes das abelhas, né? Não vai. Então eles vão ter que pegar as abelhas lá sem machucar, sem prejudicar, deixando ela aí, ela continuar produzindo lá, porque se você tira o néctar dela. E se você, qualquer coisa que você fizer, você machucou a flor, ela não vai produzir fruto nenhum. Então como é que você vai tirar néctar disso? Não vai. Então não vai. Mas não ficou claro que eles estão produzindo. Para mim, pelo menos, não entendi se que eles vão produzir esse néctar em laboratório. Não ficou tão claro. E claro, para o leigo, ele não vai se apegar a esse detalhe. Ele vai comprar a ideia como um todo.
Sim. Se a diferença floral... vem do néctar das flores, né? Eles vão ter que sintetizar quantas mil flores, milhões de flores, para ter mel.
Não,
é a coisa que a gente fica viajando assim, já que eles vão sintetizar e não tirar. É uma loucura ficar pensando nisso.
É, né?
This honey is very special. It was made from a coffee plant.
Yeah, with this process, now it's possible to make honey from a coffee plant.
Pelo jeito, vão fazer sintético não, vão tirar mesmo.
E colocaram como assim, com esse processo, mas já é possível produzir mel desse jeito.
O que mais?
Be free é legal.
Essa
legal,
música é boa. Né? E a musicona?
Nossa, mãe. É bom.
Now that we have honey, we can let bees live and do what they are supposed to do. Pollinate flowers, pollinate wildlife, and keep the circle of life going. The CEO's last name is Vash, which is honey in Hebrew. Is this like plant?
Yes. Completely coincidence.
This company is the first to make bee-free honey. And we need to support them. They are working like bees to save the bees. Because the bees they save will save the world.
Não, não, não. Ah, volta ali, para ali naquela flor ali. Tem como?
Tem.
Tem. Volta um pouquinho só ali, aquela flor ali. Lá no finalzinho. Põe aquela abelhinha lá naquela...
This company
falta 10 segundos.
To make bee-free honey. And we need to support them. They are working like bees to save the bees. Because the bee...
Para aí. Bom, esse aí é o... Já ouviu falar da cereja do bolo? Né?
No final...
é bonita. Não, é bonita. É linda. Né? É muito bonito também, acho. A mosca é bonita também. É uma coisa legal. Eu acho que mosquito, mosca... Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Você já viu o olho do mosquito? Quer dizer, se você for ver a biologia... Quer dizer, é uma formiga, coisa maravilhosa, a tal assim... Pô, mas nós estamos falando de quê mesmo? Ah, de abelha, mel, né? Ah, tá.
Então, então tá bom.
É, mas aquilo ali não é não, cara. Poxa vida, pô, como é que eles estão fazendo? Agora, ó, eu...
O que, que a gente pode ver aqui? A asa, né? Não tem quatro?
É, não, é pra, pelo menos. É. Ali, né, é bem que maior. Eu não sei, um monte de coisa.
Não, se for, não, não. Parece se for uma abelha, eu realmente não conheço. Porque tem...
Não é.
Dois, um par de asas só...
Não. Não,
eu não sei dessa abelha não.
Olha, muitas pessoas usam...
É uma abelha produzida em laboratório que vocês
estão pegando. Pronto, matou a charada.
Agora você matou.
Essa aí que vai colher o néctar para eles. Ó.
Olha, você estava reclamando o quê? Não, será que eles vão colocar alguém de jaleco? Você viu, né? Que ele colocou, claro.
Bem,
poxa vida. Pô, tá doido.
Gente, eu acho que foi tudo falado, né? A gente vai ficar aqui repetindo e batendo na tecla, na indignação.
Vai a critério de quem quiser comprar.
Olha, não. É isso aí, a gente falou o que a gente pensa.
Eu posso dizer assim, que tem gente que olha para mim e fala...
A gente pode estar muito errado, né, Cláudio? Muito, posso, mas
eu tenho que admitir.
Eu tenho curiosidade de ver análises, as mesmas análises que nós somos, né, dentro da nossa empresa, obrigados a fazer, a seguir, submetidos a realizar. Eu gostaria de ver, né, tenho curiosidade de ver essas análises dentro desse meu para fazer uma comparação, né? Às vezes eu vou ter essa oportunidade, ou às vezes por ser laboratorial não vão ser necessárias, né? Mas todas essas análises, boa parte delas são assim, é para comprovar que o mel é mel. Quase todas. que a gente precisa fazer e vão aumentando sempre. E faz parte.
Quantas são? É 37 ensaios?
Mas tem bastantes ensaios. Não tem o número agora na cabeça
para gente posicionar. Mas é algo em torno disso aí.
Mas tem vários ensaios físico-químicos e microbiológicos que são necessários fazer para conseguir.
A ideia de vender esse produto para o mundo, você viu, eles estão querendo colocar a questão gourmet mesmo, colocar, né, nos grandes chefs. Quem é que vai vender a ideia? Vai ser os grandes chefs, aqueles que têm milhões, centenas de milhares de seguidores, né? E que vão vendendo a ideia de um para outro, de outro para outro, de outro para outro, né? Então, assim, nós estamos vendo, para mim, eu não vi nascer o óleo de soja ser melhor do que a banha de porco, mas eu vivi isso. Até eu falo assim, peraí, isso está errado. E aí boa parte também vai vendo. E também eu não vi nascer o que nós falamos aqui, a margarina ser colocada na mesa como melhor do que a... Mas ela estava lá quando eu era criança e demorei muito a perceber que... E até hoje tem o seu mercado forte. Agora, como, não, e vendido como o produto melhor. Na época todo mundo, saúde, muito problema de colesterol, o problema é isso e aquilo, vamos resolver o problema. Realmente, diminui o colesterol, mas a saúde das pessoas melhoraram com o que foi feito. É. Então, hoje nós estamos vendo nascer algo. Estamos vendo de um ano para cá e tal. Onde que vai bater? Vai bater naqueles influenciadores que falam que a vida é muito bonita e tudo. Coisa. Por quê? Porque nós estamos cuidando da natureza. Esse é importante. Vem cá, o apicultor não, o meliponicultor não. Então, quer dizer, tira esse indivíduo da jogada e o resto do mundo vai ficar muito melhor. É isso.
Outro ponto desse vídeo que eu vi é que eles colocam como a abelha trabalhar ser ruim para ela. A abelha produz mesmo.
Esse é um instinto dela. A natureza vai trabalhar.
É igual o pessoal que fala que tadinha da vaca porque ela produz leite. Gente, se você não ordenhar uma vaca holandesa, ela tem que ser ordenhada. Você não pode deixar de ordenhar ela, porque ela produz muito mais que o bezerro consegue consumir. Ela produz em grande quantidade. Você precisa fazer isso. Faz bem para ela. Não à toa, ela tem uma liberação de ocitocina tão grande que ela começa a liberar leite na sala de pré-ordenha, só que escutar o barulho. Ela precisa, faz bem para ela.
Só deixar bem claro aqui, o veterinário que está escutando, mel é produto de origem animal, eles estão fazendo sintético, vão tirar o emprego de vocês aí. Numa questão de CIF, questão de consultoria apícola, numa questão de qualquer coisa. Anvisa não, MAPA.
Não, mas vai ter que vai ser a partir agora da Anvisa, porque o produto de origem animal.
Então, enfim.
Ou é o Inmetro?
Não, mano. É o Inmetro é tomada.
Ah, tá.
O Inmetro ele olha tudo, né? Ele olha rotulagem, ele olha peso, pesagem. Nossa empresa também tem que estar dentro das legislações decididas pelo Inmetro. Agora, realmente, com fiscalização, aí já não é um produto de origem animal, né? Já vai.
Então você fica esperto aí, veterinário. Entendeu nada que a gente falou? Volta lá no começo e escuta de novo. Cláudio, obrigado por ter esclarecido muita coisa aqui. Lucas também.
Obrigado a vocês aí pelo convite.
Uma empresa relevante dessa falando aqui para nós é muito importante, a qual eu faço parte, tenho muito orgulho. Algum recado assim final para matar? Se quiser comprar mel, passa ali na Santos Dumont 367.
Pô, fiquei chateado que não trouxeram mel. Inclusive.
Tem melzinho ali.
Tá acabando
nosso mel. Aí você perdeu. Você tá capacitado a isso.
Acho que o interesse realmente não é o comercial. Hoje acho que é
questão de esclarecer. Informação.
Acho que é o seguinte. Olha, hoje recebemos coisas demais. Todo dia, toda hora, informação. Meu recado é... Gente, Vamos atentar, não vamos ser assim, não vamos cair tão facilmente. Porque eu concordo que a gente caia toda hora em propaganda enganosa. Toda hora. Eu não vou dizer, que eu não sou. Agora, não podemos cair tão facilmente. A gente tem que ler um pouquinho, tem que olhar um pouquinho, tem que pôr um pezinho atrás, porque quando é muito fácil... Quando as coisas são muito simples, muito fácil, vendidas de uma forma que tá, entendeu? Tudo com um pano de fundo bonitinho. Pô, peraí, dá uma lida mais, vai mais a fundo. Vamos comprando tudo que vai aparecendo, né? Comprando a ideia, não é comprar o produto não, que ainda espero que vai demorar muito chegar um produto desse.
Mas que vale a ideia para os produtos falsificados que a gente tem aqui hoje,
tudo,
né?
Para tudo. Poxa, se eu for num lugar e aquilo ali não me demonstra confiança, não compre coisas ali. ou na rua, ou na, né, que é muito comum, ah, pô, comprar mel na rua. Poxa vida, é muito...
Tem que ter um selo de inspeção.
Sim.
Tem que ter. Você vai consumir um alimento. É o mínimo. Não precisa de inspeção.
Tem que ser num local. Num local definido. Ah, seja numa farmácia, num supermercado. Se você gostou, você vai voltar lá e vai comprar de novo. Se você não gostou, você tem aonde reclamar. Ah, mas não é o dono do supermercado e tal. Mas você vai pegar ali ou vai ver. Ah, mas vem cá. O endereço que está aqui nesse rótulo não é aqui. E não consta, mas o supermercado continua vendendo? Pô, peraí, você tem aonde reclamar que, olha, eu comprei mel nesse lugar, nessas condições, o produto não tem origem, porque onde eu ligo lá... Então, esse supermercado também tem conivência. Sim. Ele comprou com nota fiscal, ele está comprando um produto tal, ou ele também faz parte do esquema. Então, quer dizer, agora, se você comprar na rua, se você comprar produtos aí...
Está correndo um risco.
Você está comprando a ideia de que... entregando a sua saúde para o outro cuidar.
Só um dado, né? Um trabalho feito pela Universidade de Taubaté. 80% dos meios sem selo de inspeção nenhuma são falsificados. E aqueles outros 20%, muitos deles não são de forma análise adequada de higiene.
Não, e o Brasil então,
somando tudo isso.
Uma porcaria. Fica aí.
Uma grande porcaria.
Esse trabalho, não inclusive, tem no Globo Rural. Só pesquisar lá. Mel falsificado, Brasil.
Cara, o Brasil exporta para o mundo inteiro tudo, porque a gente tem uma. Os nossos fiscais são muito exigentes para a gente poder atingir. É por isso que a gente consegue exportar para todo lugar. Então, se você vai comer uma coisa, você vai pagar, é importante isso. Se você vai pagar por algo, é legal que você esteja comprando aquilo que você está pagando. Tá e comprando, não comprando né? Xarope. E da mesma forma, você vai comprar um frango, você não tem que ver a quantidade de água que tem no frango. Às vezes, está comprando gelo ao invés de carne. Justamente. Às vezes, está comprando melaço ao invés de mel.
Exato.
Reclamar, né?
Lucas, deixa então aí quem quiser... ter mais informação, teve alguma dúvida, quer ir atrás, inclusive a gente falou muito coisa de mel de qualidade, que queira mesmo consumir produto, enfim, os contatos do Apiário Girassol.
Sim, caso queiram aí entrar em contato, tem o nosso Instagram, então é uma ferramenta muito fácil, Apiário Girassol, colocou ali, arroba Apiário Girassol já no
encontros. Apiários, né, plural.
É Apiários, né, no plural. Né? Pode entrar em contato também aí pelo... Deixa o telefone também, né?
Pode.
Aqui é 34, né? Uberlândia, 3236-1922. Estamos à disposição. Esse número é o WhatsApp também. Estão precisando. É só entrar em contato conosco para esclarecer sobre esse assunto, sobre qualquer assunto ligado aí aos produtos das abelhas, sobre apicultura também, né? Então a gente tá disponível aí para auxiliar esse setor aí.
Site tudo, também tem.
Toda a questão. Site está saindo do forno. Está quase saindo. Ele está no ar, mas ele não está funcionando tão bem. É www.apiarosgirassol.com.br.
Vocês, né? Só vendem mel?
Não, todos os produtos das abelhas, né? E produtos para produção também. Né? Então, equipamentos também, todo equipamento. Então, a gente tem ali
casa
mel,
própolis,
pólen, geleia real.
Se,
né?
O cara tá pensando em produzir, aí ó, tem um local para você.
Com certeza. E se você passar lá na porta, sempre tem uma prosa boa, um cafezinho para falar de abelha.
Aí bate o papo, ajuda, auxilia.
Se tiver com tempo, eu me encontrar lá, a conversa vai longe.
Chegou lá, pô, quase que ganha um cursozinho aqui ó, com o Cláudio. Tá ali, então estamos à disposição para esclarecer. Né? Então a gente vende os equipamentos, mas dá todos os esclarecimentos necessários ali para a produção. Às vezes muita gente vem com ideia errada, vem querendo comprar... rios de equipamento sem necessidade, né? Antes de capturar o primeiro enxame. Então a gente vai, opa, não, compra isso aqui, compra uma isca, vai capturar o enxame, depois você começa a trabalhar e no geral vão virando parceiros ali na compra de equipamento,
né?
Amigos, vai criando uma amizade e dependendo do caso dá pra gente criar sim uma parceria comercial também, né? Essa é a pegada aí. E quero agradecer a todos aí, os ouvintes, os espectadores, né, que estão aí.
É, públicozinho é bom.
Bem bacana.
É boa.
Né? Obrigado, agradecer a vocês aí, né?
Que isso,
dupla
foi
de,
honra.
De João.
Nós mesmo.
Que nos convidou aí pra participar.
Precisando?
Desse.
Não vou dar recado final, porque eu tô precisando um pouco de pronto.
Fala rápido. Recado, recado final. Caralho, fala, deixa que eu falo.
Já ganhou. Vai vir o mel e o própolis pra você, ó. Ganhou.
Então, pessoal, arroba Mavcast no Spotify, Deezer, Apple Music, Google, qualquer plataforma de áudio, arroba Mavcast para você ouvir quinzenalmente episódios lançando sobre o nosso ramo, Instagram, arroba Mavcast e que mais?
Tinder? Tinder não.
Ainda não.
Ainda não.
Então, pessoal, é isso. Mais um Mavcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!
Tchau, tchau. Obrigado.
Obrigado.